no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra a Operação Buruburu na terra indígena Yanomami, em Roraima. Ministério Público pede comprovação de mecanismos de combate à tortura no Amazonas. Força-tarefa vai prevenir e combater incêndios florestais e crimes ambientais no Amapá. E em Santarém, projeto torna a Caminhada de Fé com Maria patrimônio imaterial de Mojuí dos Campos.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Buruburu. A ação cumpre 48 mandados contra pilotos e financiadores do garimpo na terra indígena Yanomami. Confira os detalhes com Caio Grambel.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Buruburu com o objetivo de desarticular parte da logística utilizada pelo garimpo na terra indígena Yanomami, em especial pilotos e mecânicos de aeronaves que atuariam na região. Mais de 50 policiais cumprem 11 mandados de prisão preventiva, 18 de busca e apreensão e 19 mandados com medidas cautelares diversas da prisão, expedida pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima. Os mandados são cumpridos nos estados de Goiás, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro e Roraima. Também houve a determinação do bloqueio de quase 308 milhões de reais dos investigados. As investigações tiveram início no começo deste ano, após um levantamento da Polícia Federal identificar quase uma dezena de aeronaves recorrentes em investigações contra o tráfico de drogas e o garimpo ilegal pertencerem a um mesmo empresário, que também seria proprietário de mais de 10% processos minerários na Agência Nacional de Mineração. A organização criminosa investigada se dividiria em 4 núcleos, um responsável por financiar as atividades do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, outro por esquentar os minérios retirados ilegalmente, um terceiro seria integrado pelos pilotos e um último cuidaria da manutenção e recuperação das aeronaves utilizadas nos crimes. O inquérito policial indica que a estrutura de aeronaves e logística utilizada pelo garimpo ilegal, seria compartilhada para a prática de outros crimes, inclusive o tráfico de drogas, de forma que vários investigados já possuem passagens por este e outros crimes, como integrar facções criminosas. Além dos 33 alvos da operação, o inquérito apura o envolvimento de mais 36 suspeitos, totalizando 69 investigados entre pilotos, mecânicos e empresários financiadores dos crimes. O nome da operação, Buruburu, faz alusão à onomatopeia de como indígenas Yanomami se referem a aeronaves quando as veem.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel para a Rede de Notícias da Amazônia.
Operação do Ministério Público em parceria com vários órgãos para desocupar o Parque Guajará-Mirim na fronteira com a Bolívia deve continuar por pelo menos até o final do mês. De acordo com o Ministério Público, mais de 2.000 cabeças de gado eram criadas no local. Raila Vareda é quem tem as informações.
A Operação Mapinguari, coordenada pelo Ministério Público de Rondônia, que começou na segunda-feira, deve continuar até o fim do mês. De acordo com o MP, 23 famílias que viviam no parque saíram voluntariamente e retiraram a maior parte das cabeças de gado da unidade de conservação antes da chegada das equipes de segurança. As cabeças de gado que ficaram no local serão apreendidas e vendidas, e o dinheiro revertido para ações de preservação do parque, como explica o promotor de justiça e coordenador do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, GAEMA, do Ministério Público, Pablo Hernandes Viscardi.
E todo esse gado será apreendido e depois será leiloado pelo Estado, porque nós já temos a informação de que eles estão sanitariamente com segurança para serem vendidos, serem abatidos e a carne pode ser consumida. E todo o valor arrecadado dessa venda desses animais será futuramente reutilizado na melhoria da estrutura, melhoria de políticas públicas de comando e controle de fiscalização do Parque Estadual Guajará-Mirim.
Ainda de acordo com informações do MP, cerca de 100 barracos construídos ilegalmente no parque já foram destruídos pelos policiais e fiscais que participam da ação. Segundo os investigadores, a maioria dos barracos não funcionavam como moradia, e sim para a ação de uma organização criminosa suspeita de grilagem e venda de lotes da área pública e de proteção ambiental. De acordo com um balanço divulgado na última terça-feira, já foram realizadas 5 prisões de invasores, um deles por porte de arma, além de apreensão de motos e carros. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público pede na Justiça que Estado comprove a adoção de mecanismos de combate à tortura no Amazonas. Confira com Bruno Elander.
O Ministério Público Federal, MPF, pediu à Justiça Federal que intime o governo do Amazonas a comprovar, no prazo de 15 dias, cumprimento de uma sentença que determinou a criação do mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. Caso não haja comprovação, o MPF requer a aplicação de multa no valor de R$100 mil. Em ação civil pública inicial do MPF, a Justiça determinou, em fevereiro deste ano, que o Estado do Amazonas implementasse o combate à tortura em estabelecimentos prisionais e de custódia, com estrutura, recursos orçamentários e número de cargos necessários ao adequado funcionamento. Entre outras competências, a estrutura criada deve possibilitar a realização de visitas, pelo menos uma vez ao ano, a todas as unidades prisionais e de custódia, a exemplo de delegacias no território do Amazonas. A Justiça concedeu o prazo de 90 dias a contar da intimação da sentença para a implementação do mecanismo. No entanto, o governo do Amazonas não apresentou manifestação de comprovação da criação do plano de combate à tortura. De acordo com as procuradoras da República, Michele Corbi e Cecília Melo Sá, não é razoável postergar a implementação de um órgão de tamanha importância, ainda mais mediante decisão judicial. O MPF considera a ferramenta indispensável para melhorar um dos problemas do sistema prisional amazonense. Na petição, o órgão ministerial destaca as chacinas ocorridas no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, em 2017 e 2019. As duas rebeliões resultaram na morte de mais de 100 pessoas e estão entre as mais letais da história do sistema prisional brasileiro. Para o MPF, massacres desse porte decorrem de falhas estruturais do Estado brasileiro na custódia de presos, entre as quais se insere a ausência do mecanismo de combate à tortura no Amazonas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere: comunicação, direitos humanos e justiça climática é tema de encontro em Brasília.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
Departamento de Distribuição de Água busca alternativas para reduzir o desperdício no município do Careiro. Confira com Derlei Oliveira.
O desperdício de água é um problema enfrentado diariamente pelo Departamento de Distribuição de Água do Careiro, DDAC, que recebe constantes denúncias de residências com caixas d'água transbordando, canos com vazamento ou até mesmo má utilização da água para lavar calçadas e outros objetos. O desperdício afeta a distribuição e prejudica principalmente os moradores. O servidor público Frank Bahia, que atua na administração do DDAC, alerta a população para evitar o desperdício e pede que os moradores denunciem para que sejam tomadas as devidas providências.
O desperdício ainda é muito grande. Sabemos que a água é um recurso que futuramente ela pode acabar. E assim, o DEDIAC, a gente tenta conscientizar, a gente vai conversando com a população, a gente pede para que quem identificar algum vazamento nos informe ou informe qualquer outro funcionário que, ou nos procure diretamente no DEDIAC, que imediatamente a gente já está designando uma equipe para efetuar o conserto, né, ou a troca. E assim a gente faz diariamente.
A equipe também está atuando para evitar as ligações clandestinas e para manter em dia os pagamentos, orienta o servidor.
Inclusive você que quer colocar suas contas em dias, que quer contratar um novo serviço, uma nova ligação, ou quer verificar como está a sua, digamos assim, o seu histórico de contas de água, basta procurar o DEDIAC, temos lá uma equipe especializada, especialmente para resolver. Temos também um programa para que você que está precisando fazer um parcelamento, você quer renegociar sua dívida, que você quer deixar tudo regularizado, basta procurar o DEDIAC que vamos fazer da melhor forma possível para você ficar com suas contas em dias.
O departamento funciona na Avenida Adail de Sá, próximo à Universidade do Amazonas, de segunda a sexta-feira, pela manhã e à tarde, com intervalo para o almoço. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lançado no Amapá, operação para prevenir e combater incêndios florestais e crimes ambientais. A Força-Tarefa reúne 600 bombeiros que vão atuar em 8 municípios amapaenses. Quem traz os detalhes agora é Fábio Tomás.
A operação ambiental está integrada à base Guardiões dos Biomas do governo federal, que garantiu recursos ao Estado após tentativas do governo em Brasília. Os principais objetivos da ação Amapá Verde são a prevenção e combate aos incêndios florestais e crimes ambientais. O período de estiagem na região norte se estende até o mês de novembro e marca o ápice do verão amazônico. Por isso, o governo lançou esta semana a sexta edição da Operação Amapá Verde, coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar para combater queimadas e crimes ambientais. As primeiras equipes, com mais de 50 militares, foram deslocadas com veículos, máquinas e equipamentos do Grupamento de Atendimento Pré-Hospitalar em Macapá. A Força-Tarefa reúne, no total, cerca de 600 bombeiros que vão atuar em ciclos operacionais em 8 municípios: Calçoene, Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, Porto Grande, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, com bases avançadas, estrategicamente montadas para atender aos 16 municípios do estado. Segundo o comandante em exercício do Corpo de Bombeiros, Pelsondré Martins, dependendo da quantidade de ocorrências do clima e onde elas aconteçam, poderão ser montadas bases também em Itaubal e Mazagão. O planejamento já foi todo definido, mas se for necessário, iremos ampliar as áreas de respostas rápidas, explicou o comandante. Com a colaboração de Oscar Filho, de Macapá, da Rádio São José FM, Fábio Tomás para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunicação, direitos humanos e justiça climática é tema de encontro em Brasília. O evento contou com a participação de comunicadores populares e representantes de coletivos na região amazônica e Matopiba. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Comunicadores populares e representantes de coletivos de comunicação que atuam na Amazônia e Matopiba, região formada pelo estado do Tocantins e parte dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia, participaram em Brasília de uma série de rodas de conversas sobre comunicação, direitos humanos e justiça climática. O evento, organizado pelo Fundo Casa Socioambiental em parceria com a Comissão Pastoral da Terra, CPT Regional no Pará, Rede Comoá, Fundo Brasil e Tapajós de Fato, teve o objetivo de discutir oportunidades e obstáculos da comunicação popular para o fortalecimento da democracia para a defesa de direitos. A programação foi dividida em 4 rodas de conversas entre os eixos temáticos sobre comunicação e fortalecimento da democracia e combate à desinformação, estratégias de defesa e segurança coletiva, a atuação dos coletivos e organizações de comunicação e ainda sobre apoios e financiamentos, como pontua Rodrigo Montaldi, gestor de programas do Fundo Casa Socioambiental.
Nesse encontro nós tivemos 4 rodas de conversa, uma roda para discutir, conversar e trocar sobre comunicação, fortalecimento da democracia, liberdade de expressão e combate à desinformação. Tivemos uma segunda roda para conversar sobre estratégias de defesa e segurança coletiva de pessoas defensoras de organizações de direitos humanos em assuntos ambientais na Amazônia Legal e no Mato Piba. Uma terceira roda onde falou-se e discutiu sobre coletivo de organizações de comunicação, sobre gargalos e oportunidades de como fortalecer a agenda da comunicação popular na Amazônia Legal e no Mato Piba. E uma quarta roda sobre apoios e financiamento para coletivos e organizações de comunicação.
Um dos comunicadores populares presentes no encontro é Walter Kumaruara, do coletivo Jovem Tapajônico, um grupo multiplicador de informações e formações que discute questões socioambientais sobre o olhar da juventude da reserva extrativista, a Resex Tapajós Arapiuns, a Floresta Nacional do Tapajós, a Flona, o projeto de assentamento Pai Lago Grande de Santarém e quilombolas de Oriximiná. Walter destaca que o evento foi muito importante, pois permitiu a troca de partilha de experiência dos coletivos atuantes e que desenvolvem excelente trabalho em seus territórios.
Foi, na verdade, um momento muito importante, né, de debate, de troca também de experiência, de conhecer novos coletivos que fazem um trabalho excepcional aqui no Brasil, desde lá do quilombo e tal. E a vinda para cá foi para buscar entender, né, desses novos editais que estão saindo, dessas organizações e tal, qual é o nosso papel como coletivo, como é que a gente vê uma maneira de facilitar mais para a gente acessar também esse recurso na base, né, para que esse recurso chegue nas comunidades.
Para Edilberto Sena, presidente da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA, e que também esteve presente no encontro juntamente com Jéssica Santos, secretária e produtora da rede, os debates foram ricos de informações e importantes para a rede, assim como para as demais organizações.
O nosso encontro foi importante por aquilo que ele propôs, que é a questão da justiça climática, a comunicação nesta sociedade que está muito confusa. Os debates foram muito ricos, as conversas foram ricas de informações e eu diria que foi importante também para nós da Rede Notícias da Amazônia participar, mostrar que nós estamos presentes nessa sociedade que luta por um mundo diferente, um mundo de justiça e paz.
O evento contou com a participação de mais de 90 pessoas de organizações da comunicação popular e comunitária. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Projeto de lei que torna a Caminhada de Fé com Maria patrimônio imaterial de Mojuí dos Campos é aprovado. Após passar pela Câmara de Vereadores, o projeto segue agora para a sanção do prefeito. Confira com Liege Costa.
A Câmara dos Vereadores em Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, aprovou por unanimidade nesta quarta-feira o projeto de lei que declara a Caminhada de Fé com Maria como patrimônio cultural e material municipal. A caminhada acontece todos os anos no mês de novembro, fazendo o trajeto de Mojuí dos Campos até Santarém, como parte das festividades da padroeira dos católicos santarenos, Nossa Senhora da Conceição. Os devotos saem de Mojuí na noite de sábado e caminham por pelo menos 10 horas, praticamente a noite inteira, por duas rodovias que cortam a região até chegarem na Praça da Matriz em Santarém. O percurso tem 37 quilômetros e por isso é necessário atenção e devoção dos fiéis para participar da ação cultural e religiosa. O autor da proposta, o vereador Antônio Aguiar, fala da grandiosidade do evento que, a partir da sanção do prefeito do município, deve fazer parte do calendário cultural de Mojuí.
Para nós mojuienses, ficamos felizes com a aprovação do projeto, onde os 11 vereadores votaram a favor, porque já bem a necessidade. Nós vemos cada ano o movimento crescendo cada vez mais. A gente vê muitos romeiros vindo até de outras cidades e outros estados para vir participar da caminhada de fé com Maria. E para isso, nós precisamos de parceiros, nós precisamos se fortalecer na organização. Então, para nós é muito gratificante, ficamos muito felizes em saber que agora o município vai participar já na questão cultural do município, né, no seu calendário cultural do município de Mogi dos Campos. A caminhada de fé com Maria já vai estar lá registrada, e isso com certeza vai nos fortalecer cada vez mais a realização desse evento.
Em 2002, Santarém já havia declarado também, por meio de projeto de lei, a Caminhada de Fé com Maria como patrimônio cultural e imaterial do município. Em Mojuí dos Campos, a proposta segue para a sanção do prefeito. Abel Solano, coordenador da Caminhada de Fé com Maria, fala da importância do PL, destacando que o objetivo é levar a proposta até a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Alepa, para fortalecer as medidas de segurança durante o trajeto percorrido pelos fiéis.
Para nós é uma grande honra e também nos ajuda, né, a cada vez mais melhorar a segurança da caminhada de Fé com Maria, uma vez que a proposta é levar o projeto de lei para o Estado, para a Alep, para que a gente possa trazer o maior número de segurança possível para os fiéis que percorrem. Sendo que, para o Mogi dos Campos, é de suma importância esse projeto de lei, porque fomenta toda uma economia e um turismo religioso ali naquela cidade. Então, são mais de 100 mil pessoas que chegam à cidade de Mogi dos Campos para participar do evento, onde ali movimenta a economia, movimenta a parte cultural, movimenta todo um trabalho desenvolvido durante os dias que ocorre o evento da caminhada, desde quando chega a transladação até a saída da caminhada de Fé com Maria.
A tradicional caminhada de Fé com Maria surgiu em 1995 e é hoje a segunda maior romaria do estado. Na primeira edição, apenas 300 pessoas fizeram o trajeto. Atualmente, o evento reúne cerca de 100 mil devotos. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Paraense Paula Alves participa do Festival Vem de Música Católica em Curitiba. Quem traz as informações é Jota Bahia.
O Festival Vem, Voz, Evangelização e Música, cuja meta é mostrar novas composições e revelar talentos da música católica contemporânea, terá sua terceira edição nacional a partir desta sexta-feira em Curitiba, no Paraná. A Diocese de Bragança e o Estado do Pará serão representados pela intérprete Paula Alves, da paróquia a São Miguel Arcanjo, do município de São Miguel do Guamá, que defenderá a música Minha Vida é uma Adoração, composta pelo padre Pablo Misley. Paula fala sobre a motivação para se inscrever no festival.
Foi algo muito de Deus para minha vida. Esse festival surgiu no momento certo, quando eu contava com a graça de Deus. E o que me motivou a me inscrever foi um amigo que me mandou o link. Eu não sabia que estava tendo esse festival de música, inclusive é a terceira edição, não achei que seria selecionada, foi algo muito assim, bem rápido, mas estou muito grata de estar vivendo hoje esse novo de Deus na minha vida.
Ela analisa a importância do Festival Vem.
Eu vejo o Festival de Música de uma forma muito grandiosa para revelar vozes e canções, e nós sabemos que ele está de alguma forma ajudando a cada um de nós a não desistir dos nossos sonhos, a acreditar que nós podemos ir além através da música, de levar a palavra de Deus, de evangelizar.
Ela destaca a música que irá defender, Minha Vida é uma Adoração.
Essa linda música foi de composição do nosso querido padre Pablo Misley, uma canção muito forte que vem falar uma verdade muito grande para nós, de que a nossa vida é uma adoração. A nossa vida, ela só faz sentido com o Senhor. E que quando nós estivermos em momentos difíceis, é necessário adorar. Adorar o nosso Deus. O único que deve ser adorado e glorificado. Sempre cantei na igreja, sempre servi, mas nunca pensei que Deus iria trabalhar além, né, desse sonho, porque é um sonho de infância.
São 16 participantes, selecionados que disputarão 3 prêmios: melhor composição, melhor intérprete e intérprete mais querido do público. Em cada programa deste fim de semana, apresentam-se 8 candidatos e os jurados selecionarão 3 que avançam para a grande final, que acontecerá no dia 26 de agosto, também em Curitiba. O público poderá acompanhar as apresentações nesta sexta e sábado, ao vivo pela TV Evangelizar no YouTube. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com padre Edilberto Sena.
Editorial.
Não se pode confundir apoio político com submissão ideológica. Não há dúvida que o povo brasileiro ter hoje um governo Lula da Silva é mil vezes melhor do que o desgoverno anterior. Saímos de um período de terror para uma nova etapa de democracia no Brasil. Mas isso não justifica aceitar toda a proposta do governo atual. Na semana passada, o presidente Lula da Silva apresentou euforicamente o Programa de Aceleração do Crescimento Econômico, o novo PAC. Em 3 anos e meio, o programa vai investir R$1,7 trilhão para melhorar a vida dos brasileiros, ao mesmo tempo em que ele garante que vai ajudar a defender a Amazônia e controlar as mudanças climáticas, insiste em incluir nas obras do PAC 2 absurdos anti-cuidado com o ambiente. Há poucos dias, lá no Amapá, o presidente falou aos pobres que continuam sonhando, pois a Petrobras irá resolver os embargos e tornar a furar petróleo na costa do Amapá. E entre as obras prometidas, ele inclui a construção de um grande desastre ecológico na Amazônia, que é a projetada e embargada ferrovia do agronegócio, a Ferrogrão. Esta será uma reprodução do desastre de Belo Monte, que mesmo avisado em tempo que seria um prejuízo socioambiental, seu governo anterior insistiu em construir e hoje está aí com prejuízos incalculáveis. Agora, insiste num outro projeto altamente violentador das vidas de povos indígenas e da floresta amazônica. Serão 933 quilômetros de trilhos sobre floresta destruída, a um custo de R$21 bilhões, inteiramente a serviço dos produtores de soja e milho do Mato Grosso. Será que nenhum ministro consegue demover o presidente da República de tais obras desastrosas? Nem as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara? Será que a sociedade civil organizada e as igrejas não enfrentarão essa euforia desastrosa do nosso presidente da República? É preciso repensar, de fato, o que significa salvar a Amazônia, salvar o clima, salvar o planeta. Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 3785 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Fábio Tomás, J. Bahia, Anderlé Oliveira, Raila Vareda, Caio Grambel, Bruno Elander, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes, produção e a apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.